Reunião da Igreja em Curitiba, 18 de novembro de 2018. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Vida de Oração. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Se tem um século em que existe tanta superficialidade na vida dos crentes, é este século. Talvez, se nós tivermos pregado por 30 anos, não vemos tanto resultado se tivéssemos orado por 30 anos. Talvez uma mãe, um pai pense assim: bom, meu filho vai na reunião, ele escuta a palavra de Deus e isso já está resolvido. Não. Se não tiver realmente uma vida de oração, o credor vai querer buscar o filho. Se não tiver uma vida de oração, tampouco terá sabedoria para conduzir uma casa. Se não tiver uma vida de oração, tampouco terá poder para resistir à entrada do espírito mundano dentro de casa. Não conseguimos expulsar o mundo dizendo: saia em nome de Jesus, mas com constante busca do Senhor em oração, e a nossa família, nossos filhos, vendo que nós temos um comprometimento com Deus. É um combate. É um combate, irmãos. Aliás, um crente que não ora, eu tenho minhas dúvidas se ele é crente. Porque eu não vi um único crente verdadeiro que não ore. Eu nunca vi um recém-nascido que não logo busque o seio da mãe para mamar. O nascido de novo sempre vai buscar a Deus. Mas nós chegamos numa altura da vida espiritual que nós nos tornamos autossuficientes em nós mesmos e deixamos de buscar a Deus. E em que nós nos enquadramos? Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Aqui temos uma história de uma igreja, e não é só história, é uma profecia que também perdura por muitos séculos, e vai estar assim até o dia de Cristo, que é a igreja de Laodiceia, no verso 14, capítulo 3 de Apocalipse, verso 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém. Bom, será que o Senhor dá amém para as nossas orações? Ele é o amém na igreja de Laodiceia, mas ninguém está dando atenção para ele. Ninguém está se dirigindo a ele. Por que que ele diz que ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus? Mas a primeiro de tudo, Jesus Cristo diz: eu sou o amém. Eu sou o amém para a vossa vida espiritual. Eu sou o amém para as vossas orações. Porém, ninguém me busca. E ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Então, o Senhor Jesus não está dizendo que ninguém me busca. Ninguém me busca com fervor. Ninguém me busca com fogo ardente no seu coração. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, pobreza espiritual significa mornidão, intermediário, estado intermediário. Não é frio e nem é quente. É um estado intermediário. É um estado que é religioso. Está nas reuniões, participa, canta, mas não tem uma relação com o Senhor. Não é quente. Está meio caminho. Ou está em cima do muro. Eu ouvi um testemunho do irmão Paul Washer, ele disse assim: eu já estou cansado de contar a história de homens que oraram. Eu tenho que construir a minha história com Deus. E ele subiu numa montanha e ficou lá por 3 dias orando, indignado com ele mesmo, jogando pedra para todo lado, chutando pedra de raiva, porque não tinha alcançado ainda aquilo que necessitava de Deus. Até quando vou estar contando a história de outros? E não vou ter a minha própria história com Deus. Então, Laodiceia diz assim, sabe qual a razão de Laodiceia não buscar o Senhor? Sabe qual a razão da Laodiceia não orar? Porque, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Desgraçado é aquele que sabe que tem a graça de Deus, sabe que tem um trono de graça, sabe que tem um trono onde há riqueza espiritual, e ele não está lá. Ele não está lá na presença do Senhor. Ele acha que a graça que foi dada para a salvação já foi suficiente. Então, não é necessário eu agora retribuir a Deus em amor e buscar em adoração o Senhor. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Uma busca ao Senhor, irmãos. Ser fervoroso de espírito, buscando ao Senhor. Aqui, Laodiceia diz que é rico. Não tem nada, não tem falta de nada. Quem não tem falta de nada não busca. No Sermão do Monte, o Senhor começa, no capítulo 5, a primeira bem-aventurança. É para aqueles que são pobres de espírito. Capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. Só busca o Senhor quem é pobre. Só ora quem tem necessidade. Quem é rico não ora, porque não tem necessidade. Esse é o problema, eu digo, dos crentes com um pouco mais de tempo de conversão. Porque quando nós experimentamos o primeiro amor, estamos tão fervorosos, queremos tanto estar nas reuniões, queremos tanto ouvir a palavra de Deus, queremos tanto participar da oração, queremos tanto orar e buscar a face de Deus, que é maravilhoso ver um novo convertido. Mas é interessante que aqueles que já estão um tempo caminhando com Deus são um péssimo exemplo para eles e não dão nenhum estímulo para eles. E eles também vão se tornando igual àqueles que estão mais tempo na casa de Deus. Vão se adaptando, vão se conformando. Por exemplo, um lar onde não há fervor de espírito, não há busca por Deus, os filhos vão se acomodando e pensando, a vida cristã é assim mesmo. Então eles só vão caminhando e têm interesse de participar da ceia, e chega um momento que eles só pedem o batismo, mas nunca experimentaram Deus. Mãe, eu quero me batizar. Pai, eu quero me batizar. Porque ele ouviu que se não se batizar, ele vai para o inferno. Então ele quer se batizar. Batismo não salva ninguém. É o novo nascimento que salva. É a regeneração do Espírito. Ele tem que ser uma nova criatura. Ele tem que ter experimentado Deus. Mas como pai você vai fazer isso? Como mãe você vai fazer isso? Pela oração, por quê? Nem mesmo a pregação pode regenerar alguém. Quando nós pregamos, uma criança não vai crer, mas pela oração o Espírito Santo pode visitá-la, dormindo ou acordada, enfim, de qualquer maneira. Quando você orar, quando você dizer a Deus, meus filhos necessitam salvação, Senhor. Eu já não sei o que fazer mais com meus filhos. Necessito da tua misericórdia. Se o Senhor não tiver misericórdia, e se o Senhor não tocar no coração do meu filho, ele tampouco vai escutar a palavra de Deus. Ou a palavra vai entrar aqui e sair do outro lado. O que amadurece o coração para receber Deus é a tua oração. É a oração. Mas não é a oração, ela parte de um coração que ama o Senhor, que tem necessidade do Senhor, que quer mais do Senhor, que quer ser transformado. Porque na oração é ali que nós entregamos as nossas coisas, é ali que nós entregamos nossa vida, é o lugar onde nós sepultamos nosso ego e é o lugar onde nós saímos cheio de Deus. Um serviço e que vamos supor que você não tenha nenhum dom na casa de Deus, vamos dizer assim. Mas o serviço essencial na casa de Deus é esse. Esse é o ministério essencial. Você pode não ter pregado para ninguém, mas se você orou, você serviu ao Senhor orando, isso fará toda a diferença na tua família, na tua vida, na sociedade, no país, enfim, tudo fará diferença. Como que você vai levar o evangelho a um lugar que você não consegue ter acesso? Pela oração. Ó, aquela vigília que durou 100 anos e aconteceu restauração que até hoje nós estamos aqui presenciando, foi decorrente daquela oração de 100 anos. Ela começou quando eles olharam para a escritura que diz em Isaías 62... Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça, né? Como uma tocha acesa. E eles foram tocados por essa palavra e começaram a orar porque eles queriam ver Jerusalém, eles queriam ver a igreja, eles queriam ver a glória do Senhor na igreja. A verdadeira Jerusalém, a Jerusalém que é de cima, seja manifesta sobre a terra. Porque ele diz aqui, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então eles começaram a buscar o Senhor, vieram a manifestação da justiça, do resplendor, salvação, como uma tocha acesa, e as nações verão a tua justiça. As nações viram que a igreja de Filadélfia surgiu muitos séculos depois que a igreja tinha se desviado e virado o catolicismo romano. O catolicismo romano prega a salvação pelas obras. Se você for bonzinho, você vai herdar o céu. Se você pagar uma indulgência, você vai ser perdoado. E foi isso que aconteceu. A salvação agora não era mais pela fé, mas era por aquilo que você fazia. Se você pagava alguma coisa, ou se você faz beneficência, então você tem direito à vida eterna. Isso tudo é mentira, não tem direito à vida eterna, a não ser aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós oramos, a salvação começa a se alastrar, o Espírito Santo começa a convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo, e planta-lhes a fé no seu coração, para que creiam no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor das suas vidas. Muitos que praticam boas obras vão estar no inferno reclamando: poxa, eu fiz tanta coisa boa, Senhor, e eu estou aqui no inferno, porque não creu e não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Por essa razão, nós devemos orar bastante, muito, 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 orar muito pela salvação das pessoas. Salvação. Gemer por suas vidas. Salvação dos filhos. E continuando, ele diz: as nações verão a tua justiça e todos os reis da e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Quem nasce de novo tem um nome novo, que a boca do Senhor vai dar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Efesibá, e a tua terra Beulá. Por que chama isso? Porque o significado é este: porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E veja, irmão, os filhos estarão com você. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Daí ele diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão, e vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Não estejais em silêncio até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Isto foi a motivação dos irmãos ali da Boêmia. Isto foi a motivação dos irmãos que estiveram com Zinzendorf. A motivação para fazer uma vigília de oração por 100 anos. Bom, eles envelheceram orando, eles morreram no período da oração, porque se alguém viveu mais de 100 anos, conseguiu atravessar aqueles 100 anos, mas certamente aqueles que foram morrendo foram sendo substituídos pelos mais novos, por seus filhos, talvez, enfim, mas eles chegaram a 100 anos de oração. E depois de 100 anos de oração, eles tiveram uma igreja viva, restaurada. Não uma igreja morna igual... Não uma igreja morna igual a Laodiceia, uma igreja viva como Filadélfia. Uma igreja onde tem a palavra, uma igreja onde o Espírito Santo tem poder. Uma igreja onde verdadeiramente tem a chave de Davi, onde os tesouros eternos são revelados a essa igreja. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito busca o Senhor. Nós ouvimos sobre esvaziamento. Sem se esvaziar de nós mesmos, nunca vamos conseguir ser ricos de Deus. Eu não sei porque tantos irmãos insistem em não se render. Continuar pobre é uma miséria. Quando entregamos nossa alma, seremos ricos de Deus. Mas enquanto mais nós retemos, seremos miseráveis, pobres. Por que tantos de nós nos agarramos a coisas, se o que vai permanecer é só Deus na nossa vida por toda a eternidade e mais nada? No céu nós não teremos dinheiro. No céu nós não teremos casa. A nossa casa é o Senhor. Ele é a nossa habitação. Glória ao Senhor, Ele é o tabernáculo do Deus vivo. É o lugar onde nós vamos nos esconder. Nós temos grande dificuldade de amar uns aos outros e estamos cada dia com essa dificuldade. Mas nós temos que buscar o Senhor, irmãos. Bom, esta ministração está em tom de exortação, né? Amém. Espero que não tenha nenhum inimigo da cruz de Cristo. Mas que abrace a cruz de Cristo com amor, recebendo a exortação. Eu não pensava que quando eu punha meus 5 filhos em fila, e às vezes dava umas varadinhas neles, eu não pensava que ia perder a alma deles, eu estava pensando que eu estava salvando suas almas. Então, por isso a exortação é tão importante, para salvar tua alma. Um pai, quando vai disciplinar seu filho e vai corrigir com a varinha, ele nunca está pensando que está fazendo mal ao seu filho, e a palavra do Senhor mostra que ele não está fazendo mal. Mas aquele que retém a verdade e não fala ela, ele realmente está fazendo mal ao seu povo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo coloca primeiramente a questão da oração, uma vida de servir ao Senhor, e esse servir ao Senhor vem acompanhado da oração. Servir ao Senhor requer paciência na tribulação, requer se alegrar na esperança. E mais algumas coisas muito práticas, como diz aqui, comunicai com os santos nas suas necessidades. A questão é, irmãos, que não é o santo chegar e dizer, ó, estou passando uma necessidade, e comunicar a necessidade. Não, é nós que temos que comunicar com a sua necessidade. É a nossa vida de serviço a Ele, não a vida de informação dEle, ó, estou passando uma situação, estou precisando de comida. Não. Tá certo que nós até reclamamos, por que você não falou que estava passando isso, mas e por que eu não visitei ele também? Se o irmão está com o rosto amarelo e tal, é porque não está comendo, então vamos ver. Nós podemos discernir seu rosto. Não é mesmo? Se o irmão está emagrecendo demais, ou ele está doente, ou é porque ele não está comendo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Outra coisa que você tem que seguir a hospitalidade. Ser hospitaleiro, seguir a hospitalidade. A hospitalidade é uma pessoa que nos deixou neste mundo, ele veio nos visitar neste mundo, e não tem ninguém que nos serviu mais do que ele. Siga ele, siga a hospitalidade. E aqui, olha, uma das coisas que eu acho muito, muito, muito assim, a falta de nível espiritual, quando toca nesse versículo, abençoai os que vos perseguem. Nosso nível espiritual está tão baixo, que quando somos perseguidos ou desprezados, nós desprezamos também. Nós fazemos o revide. Eu quero que você veja o teu nível espiritual olhando este versículo 14 de Romanos 12. Porque diz, abençoai os que vos perseguem. Abençoeis e não amaldiçoeis. E daí diz, alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. É fácil nós chorar com os que choram. Porque às vezes o irmão está chorando, dá pena, né? Dá pena. Mas quando o irmão compra um carro novo e conseguiu, o Senhor deu um carro novo e ele está alegrão lá, a gente não... Ixi, eu não tenho um carro desse. Esse irmão deveria vender esse carro novo e repartir comigo, porque o meu está velho, né? Eu não fico muito contente que ele agora está com uma coisa nova. Tá. Hã? Poxa, nem se lembrou de mim, sou pobre, foi comprar esse carro aí. Bom, bom, irmãos, o Senhor é soberano. Ele não tem nenhum filho diferenciado. Cada um está passando a sua história de fé com ele. Se você tem menos, se alegre com o menos que você tem. Se regozije com Deus, porque o nosso tudo é apenas o Senhor. Não temos mais nada. Para mim não há diferença se você tem um montão de coisa, que interessa isso? Isso não te faz diferente diante de Deus. E se você não tem nada, também não te faz diferença. Porque o que vai fazer diferença é o coração teu, se é pobre de espírito. Aí que está a diferença. Porque por certo, alguém pobre de espírito, o Senhor pode lhe dar mais. Mas às vezes, quando não somos pobres de espírito, o Senhor pode nos dar menos até. E daí nós ficamos reclamando dos que têm mais. Esse é o problema. Nossa espiritualidade está tão pobre que nós precisamos, irmãos, saber disso e buscar o Senhor. Nós interpretamos a palavra de Deus sempre a nosso favor. Eu sou pobre, eu disse que os outros têm que repartir comigo, né? Né? Aquele que tem mais, reparte comigo. Eu só fico pensando nessa parte. O que tem mais, reparte comigo. E por que que você não tem muito de Deus e não reparte com as pessoas? Porque pode ser que alguém que tenha muitos bens e pode não ter nada de Deus. Eu não vou invejar quem tem muitas coisas. Mas eu vou ter uma inveja santa de quem tem muito de Deus. Então, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Acomodação às humildes. Não ter ambição. Sempre se acomode às coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Seja pobre de sabedoria de si próprio. Tenha a sabedoria de Deus. E para ter a sabedoria de Deus, nós temos que andar com Deus. A ninguém torneis mal por mal. Isso é uma vingança. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Olha, irmãos, se alguém te fez mal, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Porque não podemos vingar a nós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Vingança é um ato da ira. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Na cruz. Assim ele venceu o diabo. Amém, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor.